Relógio marcando 8 horas e 2. Antes de eu abrir aqui o microfone para o nosso convidado de hoje, quero falar para você o que está ocorrendo hoje, né? Olha, para você ficar muito bem informado, hoje tem a corrida contra o relógio, às poucas horas do início da sessão, na Câmara, que decidirá o destino da segunda denúncia contra Michel Temer. O presidente e a oposição mexem as últimas peças do xadrez político de Brasília, enquanto a oposição aí ameaça esvaziar aí o plenário para impedir a votação e faz aí nova tentativa no STF para fatiar a denúncia contra Temer. E os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e o governo tentar também evitar o desgaste aí, garantindo, né, quanto antes o quórum para o início do debate e votação. O resultado das investidas de ambos os lados é incerto, mas já há um custo. 687 milhões em verbas para os deputados liberados só em outubro. E ainda falando do Planalto, olha, é bom lembrar que hoje, né, em meio à votação da denúncia contra Temer, vamos ter aí o famoso cupom que se reúne hoje à tarde para definir a taxa básica de juros. A estimativa de analistas no mercado é que a Selic será reduzida dos atuais 8,25% para 7,5% ao ano. Com o recuo aí da taxa básica de juros, o rendimento da poupança também deve ficar menor a partir desta quinta-feira, dia 26. Doutor, bom dia, o que significa isso?
Bom dia, Milton, tudo bem? Prazer enorme aqui estar com vocês, ouvintes e tal. Você fala o que significa isso com relação ao cupom?
Essa 8,25% para 7,5% ao ano.
É uma das menores taxas que a gente tem em termos de taxa Selic, né? Isso é muito bom, né? O fato de eles estão prevendo aí, as consultoras na área financeira, que tem uma queda de 0,75%, né? Ou seja, a gente sai de 8,25% ao ano, né, de taxa para 7,5%, né? Eu gostaria que diminuísse mais ainda. Por quê? Porque o que vale, na verdade, é a diferença entre a taxa Selic e a inflação. Então, se a inflação está muito baixa, por exemplo, estava em 2,7 alguma coisa, agora cresceu para 3,06. Então, a diferença entre a taxa Selic e a inflação está um pouco acima de 4 pontos, né? Tá, talvez fique agora em 4,5 pontos. Ainda é uma taxa muito atraente, vamos supor, para aplicação em bancária, né? Para o rentismo, né? Eu acho que isso não é bom. Eu acredito que 2 pontos acima da taxa da inflação seria excelente, porque aí, vamos dizer assim, todo mundo tem que se coçar e se virar para poder ganhar dinheiro, né? Ou seja, tem que investir, tem que produzir, não adianta ficar assistindo em casa assistindo televisão e achar que vai ganhar dinheiro, né, com o banco. Eu acho que tem sido feito um trabalho bom pelo Banco Central, mas eu acho que podia ser um pouquinho mais rápida essa diminuição. Todo mundo está apontando para 7,5% hoje e está apontando já para 0,5% no final do ano, ou seja, no dia 5 e 6 de dezembro deve ter a última reunião do cupom e deve fechar em 7% ao ano, que é uma boa taxa, vamos dizer assim. Agora, podia ser menor, eu acho que podia ser menor porque a inflação está baixa. E aí, comentando um pouco sobre a inflação, Milton, o que acontece? Nós não temos uma inflação de demanda. Eu não vejo, por exemplo, o povo comprando muito. Teve alguma coisinha aí, uma melhorinha agora no Dia das Crianças e tal, mesmo no final da semana do Dia das Crianças. Mas não há uma inflação de demanda, os preços não sobem. O que tem subido são os preços administrados pelo governo, né? Então é o petróleo, né? Agora você citou aí a energia elétrica, né?
Até eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, o senhor também que é da área, o currículo do senhor fala bastante dessa parte. É o seguinte, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou nesta terça-feira o aumento de quase 43% do valor da tarifa máxima. Com isso, quando a conta estiver no patamar de 2 bandeiras vermelhas, a taxa extra passará de R$ 3,50 para R$ 5 para cada 100 kWh. Traduz para a gente, doutor.
Não, você vê, você tem, quando você tem, por exemplo, aqui, o Brasil, a gente adotou esse regime de concessões, né? Então, por exemplo, a palavra privatização virou uma palavra mal vista, né? Então, você dá concessão para algumas empresas administrarem um determinado negócio, no caso da energia elétrica, uma determinada região. E aí, o que você faz? Ela não tem o direito de aumentar essa tarifa, né? Ela tem que, para aumentar essa tarifa, ela tem que passar pelo governo, e passar pelo governo significa passar pela agência reguladora. No caso que nós estamos falando da energia elétrica, é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E ali eles, vamos dizer assim, decidem, né, de comum acordo, de quanto será a bandeira, de quanto será o aumento da energia, com base numa série de fatores, né, que levam a esse aumento, que na minha opinião é muito alto. Mas o que aconteceu? Como era um preço administrado no governo anterior, teve gente que foi na televisão e falou: não, nós vamos baixar agora a energia elétrica, né, e tal, em detrimento dos custos operacionais que o empresário, que era o concessionário da região, tinha. Então, eles seguraram os preços lá atrás para fazer uma firula aí com o povo, né? Aí diminuiu e tal, porque eles seguraram na caneta e represaram um custo que vinha se somando. Então, as grandes empresas de energia elétrica tiveram grandes prejuízos, né? Então, eles estão tentando agora recuperar aos poucos, dando para essas empresas, para que elas não quebrem, né? Você vê o caso da Eletrobras lá, uma situação lastimável, né? E dando esses aumentos. Quer dizer, os aumentos que nós estamos tendo para esses preços, vamos dizer, administrados pelo governo, são aumentos que estavam represados lá atrás, né? Então, infelizmente, geram inflação, lógico. Então, a inflação que estava 2,7, alguma coisa assim, já foi para 3,06. E a gente vai ter que engolir, porque é um erro ainda do governo passado.
Tá certo, doutor. Bom, a gente vai continuar um pouquinho falando um pouco do fluxo de caixa.
E... Mas o cupom, puxa vida, o cupom, voltando aqui, porque esse tema ele é fundamental. assim. Tomara a Deus que eles diminuam um ponto. Eu sei que vai ser difícil, porque eu estava vendo... As consultoras dizendo que é 0,75 e está bom demais, né? Mas quanto mais diminuir, para nós é muito bom, porque aí você...
Ajuda no fluxo de caixa?
Ajuda no fluxo de caixa, sim, porque a inflação baixa, né? Vamos supor, o fluxo de caixa se mantém mais ou menos estável, né? Então, quanto maior a inflação... mas você os valores do fluxo de caixa são por exemplo são, não são reais, né? Tá, mas o que tem hoje? Nós continuamos com o assunto do fluxo de caixa, né?
Fluxo de caixa, quer fazer um resuminho? A gente falou a semana passada, né? E hoje a pergunta que tem aqui é qual a fórmula, né, do fluxo de caixa, se existe e como é que ela é aplicada.
Bom, fórmula do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é muito simples, né? A gente já comentou bastante na semana passada, mas o fluxo de caixa, com uma criança aí com 11 anos que sabe fazer a operação mais e menos, aí consegue fazer um bom fluxo de caixa. O que o fluxo de caixa é? Você pega o saldo que você tinha no dia anterior, lembrando que fluxo de caixa não é conta caixa, fluxo de caixa é somatória de bancos, de caixinha, de investir, enfim, é uma série de contas. Você pega o saldo que você tinha no dia anterior, soma as entradas que você está tendo durante o dia de hoje, né? E diminui as saídas que você vai ter do caixa e você tem um saldo final no final do dia, né? Então, por exemplo, vamos supor que você fechou o dia de ontem com R$1.000. E aí você teve uma entrada de R$200, você fez uma venda, alguma coisa assim, então você ficou com 1.200. Mas você gastou R$300, então você terminou o dia, 1.200 menos 300, você terminou o dia com R$900. E aí você programa todos os outros valores que você tinha à sua frente, vamos dizer assim, por aqui uns 12 meses, corrige esses valores. Por que que você vai corrigir no dia a dia? Porque os valores que você ia receber no dia não necessariamente se concretizam, né? Você pode ter um atraso de pagamento, você pode ter uma inadimplência qualquer, uma receita que você podia estava prevendo não entrou, uma despesa que também você estava prevendo e acabou não fazendo. Então, é uma coisa que eu aconselho fazer isso diariamente. Isso é ótimo porque você se antecede, vamos dizer assim, às vacas gordas e às vacas magras que estão lá na frente. Então, você já vai visualizando desde já, vamos dizer, quando é que você vai precisar de aporte ou quando você vai ter sobra de caixa.
Entendi.
Então, a fórmula é bastante, bastante simples.
Tá. E a inflação, ela pode ser incluída na correção? O ouvinte está perguntando aqui, na correção monetária, no fluxo de caixa?
Não. A inflação não, no fluxo de caixa não. Então, fluxo de caixa basicamente é muito simples, simplista mesmo. Você tem tudo que vai, quando você parte, né, o seu saldo inicial, tudo que vai entrar e tudo que vai sair, né, as suas previsões de entradas e as suas previsões de saída. A inflação, correção e tal, não é computada no fluxo de caixa.
Tá certo. E também, o que é descontado aí no caixa? O que é fluxo de caixa descontado? Mais uma pergunta aqui, olha.
Esse já é um pouco mais complexo. Vamos pensar assim, você está vendendo a sua empresa, né? E a sua empresa vale, na sua opinião, vale, por exemplo, 100. 100 reais, vai. Vou pegar um número só para fazer um número de conta de padeiro, como falava meu avô, né? Vale 100 reais a sua empresa. Então você fala, não, eu quero 100 reais. Aí eu pergunto para você, tá bom, mas o que você tem para receber? Você fala, não, eu tenho 110 reais para receber, então acho que vale 100. Tá bom, quando que você tem esses 110 para receber? Olha, eu tenho 10 reais para receber daqui a 6 meses, vamos dizer assim, e 100 reais para receber daqui a 2 anos. Então, o que é o fluxo de caixa descontado? Eu tenho que pegar esses 10 reais que você tem para receber daqui a 6 meses e trazer a valor presente. Então, vamos supor que você teve lá um desconto de 5% nesses 10 reais, então ele vai valer 9,5, né? E os 100 reais daqui a 2 anos vai ter, vamos supor que a inflação seja de 10% ao ano, vamos dizer. Então, você vai ter que defasar esses 100 reais em 20%. Então, ele vai valer 80. Então, 80 mais 9,5 vai dar 89,5. Então, sua empresa, na verdade, vale 89,5. E você está pedindo 100. Então, o fluxo de caixa descontado é muito usado. Uma das aplicações, tem outras, a gente pode comentar, mas uma das aplicações é para saber realmente quanto você tem na data de hoje, né? Então, porque você pode ter uma série de coisas para receber, uma série de coisas para pagar. Se a inflação for alta e você trazer a valor presente, puxa, piora muito a sua situação, né? Você vai ficar se descontando a inflação, né? E para chegar aqui. Então, se a inflação for baixa, o desconto é menor. Então, isso o pessoal chama no mercado de fluxo de caixa descontado, né? Trazer todo mundo para valor presente, despesas, custos, receitas, perdas, e ver o que realmente você tem na mão.
Tá certo, doutor. E pode ser dividido aí em operacional ou não operacional?
Pode. Eu até, vamos dizer assim, eu até aconselho que se faça isso, né? Ou seja, se você puder dividir o seu fluxo de caixa na mesma planilha, você pode usar a mesma planilha, não precisa duas planilhas, você pode pôr na parte de cima, por exemplo, tudo que é operacional, né? Todas as receitas, custos, despesas, perdas, e na parte de baixo as receitas e as saídas não operacionais, né? Então, na verdade, e aí no final você tem lá na última linha, né? Você soma essas duas variáveis, do operacional e o não operacional.
O ouvinte está perguntando aqui o que é operacional, né?
O que é operacional?
É.
Bom, operacional é tudo aquilo que vem da sua operação. Então, vamos supor, você vende geladeira, vai. Então, tudo que incide na fabricação da, da geladeira, então, o insumo, a energia elétrica que a gente estava falando agora, é, a mão de obra e tal, ela é operacional. Agora, você tem na fábrica, você tem outros itens, né? Então, itens que, vamos dizer assim, não incidem direto na, na, na produção, né? Então, eles não são, não são, não são operacionais. Agora, as receitas, né? Vamos dizer, como é que você pode receber receita não operacional? Então, por exemplo, o que pode ser uma receita não operacional? Vamos supor, você vende um equipamento. Você tem lá na fábrica um ativo imobilizado, então você teve uma entrada no, no bolso. Não foi Entendi. Fruto da sua fabricação da geladeira, mas entrou um dinheiro. Um outro exemplo, você, por exemplo, convida um sócio para entrar na empresa e, por exemplo, ele injeta dinheiro no capital social. Então, seu fluxo de caixa melhorou, mas ele não vem da, da receita do, da fabricação da geladeira. Ou, por exemplo, você faz um empréstimo bancário, né? Ou, se não for bancário, de terceiros, né? Que seja de terceiros. Também entra um dinheiro e não foi da fabricação da geladeira. Então, uma receita não operacional. Uma outra aplicação é assim. Vamos supor, você tem um fluxo de caixa gordo e coloca no banco. Esse, esse banco vai te pagar um determinado valor lá, depende da aplicação que você fez. Você fez lá um... uma renda fixa, ou comprou dólar, ou comprou ouro, não sei.
Entendi.
Recebeu alguma coisa, então isso entra na sua receita não operacional. Então,
o controle da planilha, aí o ouvinte falou, então, que é fundamental nesse momento aí para estar tá gerenciando tudo isso.
O controle é importante. Agora, assim, uma coisa que eu acho que eu poderia sugerir, assim, você ter, vamos dizer, a hora que você fizer esse item, o seu plano de contas discriminados, por exemplo, o que é operacional, o que não é operacional, e ver a evolução, controlar isso porcentualmente. Então, por exemplo, o item, os itens que são mais pesados dentro... Vamos dar um exemplo, vamos extrapolar, por exemplo, para nossa residência. Vamos supor que eu ganhe por mês R$1.000 e minha conta de água seja de R$20. Né? Então, eu ganho R$1.000 e minha conta de água é R$20. Então, eu ponho lá no, no meu fluxo de caixa. Então, eu ganho receita R$1.000, né, de salário e conta de água R$20. Agora, aí eu tenho lá duas crianças. É instrução com a criança, com as crianças. Então, eu gasto, vamos supor, R$300 com as crianças. E aí eu gasto com transporte mais R$200. Então, no meu fluxo de caixa, vai estar lá a saída R$300 com as crianças e R$200 com o transporte e R$20 com a conta de água. Então, porcentualmente, por exemplo, a conta de água é um percentual pequeno, vamos dizer assim. Quanto daria? Daria 20 por mil, dá 2%, né? 10% daria 100, 2%, né? Ao passo que, por exemplo, a conta de escola, de escolaridade, instrução com as crianças é 30%. Então, não adianta eu ficar atacando... reclamando com as crianças que eles têm que gastar menos água, porque se eles gastarem menos água, em vez de R$20, eu vou passar para 18. O que eu tenho que atacar é a conta de instrução, que é 300, que é 30% do que eu ganho. Né? Então, eu tenho que falar, pô, e o que, que você está... Vamos ver aí, como é que podemos... Vamos lá negociar na escola, podemos... Você está comprando muito livro, precisa, é melhor ir para a biblioteca... Ó. Baixa na internet, não sei, eu tenho que arrumar uma solução. Então, o fluxo de caixa das empresas é isso, ele tem que... Porque às vezes a pessoa sai cortando, fala, não, tira o café, né? Tira não sei o quê, mas quanto pesa isso no seu fluxo de caixa?
Entendi, não, não vai refletir, não, não vai...
Não vai, né? A segunda casa depois da vírgula, então, vamos dizer, não adianta você ficar discutindo esse tipo de item. É melhor você ir nos itens mais pesados, mais significativos e tentar, tentar atacar. Por isso que é importante... como ele falou aí,
controlar o peso de cada item.
Controlar, né? O peso de cada item, isso é fundamental, né? Porque aí você não só controla, como você vê, você fala, bom, no mês passado a instrução dos meninos pesava 30%, agora caiu para 29%. Quer dizer, estou fazendo um esforço importante. Então, é nesses itens mais pesados que você tem que atacar.
Tá certo. Bom, doutor, tem aqui ainda duas perguntas, né? Como devemos equacionar um fluxo de caixas grandes, de grandes projetos, né? E devo refazer o fluxo de caixa. Estamos já com 8h22. O senhor quer deixar essa pergunta para a gente fazer semana que vem? O senhor quer comentar um pouco sobre a matéria de domingo?
Então vamos na matéria. Deixa aí você acumular suas perguntas.
Então,
aí.
Então tá bom.
O que nós temos?
A matéria de domingo, o que aconteceu? Domingo a gente...
Estou vendo que você é meu leitor assíduo.
Não, né? eu estou realmente aí muito, muito contente, né, doutor? Porque a gente vem aí aprendendo bastante coisa com o senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor falou aí dos Estados Unidos e da Rússia, que houve lá, né, na época das guerras, né, o senhor cita que ao mesmo tempo que incentivava a guerra, depois ele vem, ele, como é que é esse assunto? A guerra, ela gera também, gerou economia, gerou...
Não, é assim, vamos dizer, o que eu tentei escrever lá, né? Que eu estou ali no período, acho que eu estou terminando a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, né?
Certo.
Então, o que acontece? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, você tem o pessoal que ganhou a guerra, né? Que são os aliados,
certo,
contra o eixo, né? Que perdeu a guerra, né? Então, do lado do eixo está lá a Alemanha, Japão, etc. Itália, né? E os aliados você tem do lado de cá, Estados Unidos, né? Inglaterra, França e Rússia, né?
Entendi.
Bom, quando você termina essa guerra, vamos dizer assim, e você faz um acordo, por exemplo, para que esses países que eram do eixo não se desenvolverem em termos de armamento. Por exemplo, o Japão não pode ter um exército, não pode fabricar armas. Agora estamos justamente discutindo esse assunto depois, entendi, da Segunda Guerra Mundial, porque tem os mísseis passando em cima do Japão lá, né, do nosso amigo lá da Coreia do Norte. Então estão revendo esse ponto, né? Então a Alemanha foi dividida, né? Enfim. O que acontece? Tanto a Rússia como os Estados Unidos, eles tomam uma posição muito diferente, né? A Rússia, ela com o comunismo, né, que já imperava ali desde 1917, ela tem a estratégia de pegar aqueles países que estão ali no cinturão dela e praticamente se apossar, né?
Entendi.
Agora... O americano, ele acaba tendo uma outra visão, né? Que é vamos dizer assim, o plano Marshall, né? Que é assim, vamos lá, vamos destruir os caras que estão, por exemplo, que não são capitalistas, vamos fomentar a revolução, vamos... E aí tem N exemplos, desde aqui no Chile, vamos dizer, na Nicarágua, mundo afora, né? Então nós vamos lá, nós vamos brigar, nós vamos, né? E vamos implantar no sistema capitalista. E como é que você vai implantar o sistema capitalista? Colocando dinheiro, né? Então, por exemplo, mesmo o Japão, né? O americano já tinha ganho a guerra mundial já tinha acabado, né? Ele foi lá e soltou as duas bombas atômicas, no sentido de mostrar que ele realmente estava tecnologicamente avançado. Então, né, destruiu Nagasaki e Hiroshima, né? Mas depois, em seguida, ele foi lá e injetou um monte de dinheiro para poder reconstruir o Japão, né? Então, o conceito dele, ao contrário do que foi a estratégia da Rússia, foi primeiro derruba para ver se eles viram, né, capitalista, que é o que a gente nos interessa, né? Fomentar, abrir mercado, entendi, etc. E segundo, vamos lá e vamos reconstruir isso tudo. Essa foi a ideia da matéria e do padrão monetário que eu pretendo terminar nesse domingo aqui, senão não acaba mais.
Muito interessante. Foi da Porteira para Fora, 21, Jornal Tribuna Liberal, de domingo, né, 22 de outubro, sobre padrão monetário. Bom, doutor, a música de hoje, para a gente encerrar o nosso bate-papo, o senhor falou aí, é do capitalismo e do comunismo, né?
Foi.
O senhor assiste filme? O senhor gosta de filme?
Eu gosto, vamos dizer assim.
O senhor pegou toda a série do Rambo? Assistiu?
Do Rambo?
É, do Rambo.
Não, o Rambo eu assisti. Assisti por quê que eu vou te falar que assisti? Porque acho que eu era mais jovem, não sei se tinha mais tempo, o que que era, né? Mas vamos dizer assim, era uma série, vamos dizer assim... Que a garotada adorava ir ao cinema.
Mas assim, você via nas imagens, você via que realmente ali os americanos eram dois sistemas, sempre atacando lá o capitalismo e o comunismo. Né?
Sempre nessa linha.
Então a música escolhida hoje é o tema do filme do Rambo, por quê? Durante a década de 80, uma das mais presentes temáticas das produções cinematográficas norte-americanas foram os filmes de guerra. De maneira simplista, podemos aí conceitualizar a época como o período do mundo marcado pela bipolaridade, pela influência aí de dois blocos ideológicos, relativamente aí antagônicos, né? Desde o tempo da Segunda Guerra Mundial, o senhor escreveu sobre isso, nos anos 40, tivemos a chamada Guerra Fria, o embate aí entre capitalismo e comunismo. Então, aparenta várias maneiras que, olha, o bom é o capitalismo, o outro...
Né? Cada um puxa a brasa para sua sardinha aí, né?
Tá certo.
Mas muito bom, então.
Tá certo, então.
Mas depois eu vou entrar depois, eu vou ver se eu termino o padrão internacional... E aí a gente começa a falar um pouco sobre Guerra Fria também na coluna, vamos ver.
Ah, é? Que bom, então.
Não, sempre está me incentivando aqui.
Tá certo. Então, doutor, um abraço para o senhor, bom dia, uma boa semana.
Obrigado, Milton.
E a gente, então, termina...
Um abraço para os seus ouvintes.